Olá! Hoje é quinta-feira, 24 de agosto de 2006, esse é o Radar Pop 32.
Sua dose semanal de cultura e entretenimento. Passei por cima. Vai.
Do Rio de Janeiro, eu sou o Menino Alvo.
E de São Paulo, eu sou o Porrado Man.
Ah, entregamos a nossa identidade secreta. Maldito.
É, esse negócio de jogar City of Heroes tá criando problemas aqui em casa já.
Mera coincidência, a semana que saiu o City of Heroes, o Radar Pop atrasar alguns dias. Mero detalhe.
Não, mas é legal porque eu vou escrever um artigo sobre, não sobre City of Heroes só, mas sobre a nova leva de jogos, de jogos desse tipo, né, dos MMORPG. E realmente, City of Heroes eu fiquei bem impressionado. No início eu fiquei um pouco decepcionado, porque achei complicado, mas depois a coisa, fora esses lags horrorosos, essas demoras e tudo.
É, mas a gente no Brasil sempre vai ter esse problema com esses jogos. É. Mas o jeito como o jogo é organizado, isso não chega a ser um problema. Por exemplo, é impossível você jogar Counter-Strike ou jogos desse tipo com galera fora do Brasil. É, City of Heroes não, ainda dá pra jogar.
Mas a gente volta a falar de City of Heroes daqui a pouco, porque a gente tem que repetir a URL, o endereço do Radar Pop, que é www.radarpop.com.br. E o e-mail, Cristiano?
radar@radarpop.com.br, onde você pode nos contratar por milhões de dólares para fazer o Radar Pop na sua festa de 15 anos e convenção partidária.
Ou, se você precisar contactar o Menino Alvo e Porrado Man para combater o crime no seu bairro, você fala com a gente que a gente chama eles. Nós somos apenas amigos de Porrado Man e Menino Alvo.
E a gente nunca está no mesmo lugar.
Mas, então, Cristiano, comentário sobre o último episódio, porque, aliás, foi fraquíssimo de comentário.
Caidíssimo. É, basicamente, sobre justamente City of Heroes, o Arthur pediu pra gente falar sobre Second Life. É, o Arthur também perguntou no meu blog os poderes do Menino Alvo, descreveremos em breve. E o Lúcio falou que ele jogou City of Heroes e achou que ficou monótono com o tempo e tudo. E também temos aqui um comentário, assim que ele acabou de carregar a página.
O pessoal reclamou do nosso desprezo pelo Homem-Formiga, né?
Isso, o Ibrahim. O Ibrahim comentou o nosso desprezo, mais especificamente o meu desprezo, e sei lá, bicho, Homem-Formiga. Daqui a pouco vai fazer filme do Menino Alvo aí.
What the fuck? Os Homem-Formiga, fala sério.
É, exatamente.
Não, ele é... Homem-Formiga é personagem terciário, imagina, não dá. É assim, pode até virar um filme legal se não quer ver nada. Blade, que é um personagem nem terciário, gerou um filme, primeiro filme bacaninha, no diminutivo mesmo, mas não dá pra ficar empolgado, porque vai ter um filme do Homem-Formiga, né?
Isso, exatamente.
Se vier bom, ótimo.
E o Yellman, ele falou que ele já tá reforçando a nossa teoria anti-Homem-Formiga. Diz que é o personagem preferido do Rob Liefeld, o anticristo das histórias em quadrinhos. Que fazia aqueles desenhos onde as pessoas tinham músculos, assim, inéditos, 3 vezes mais músculos do que um ser humano normal. E ele pediu pra falar dos Transformers. Do filme do Transformers. Eu não sei grandes coisas, a única coisa que eu vi foi o teaser trailer e de vez em quando vejo uma notícia. E honestamente eu tenho uma política pra esses filmes de ação e ficção científica e afins. Uma política de não ficar lendo muita coisa pra não criar muita expectativa e chegar lá e quebrar a cara. O que vai meio contra o Radar Pop, eu devia estar falando sobre todos esses filmes, mas enfim, quero chegar lá, ver o que acontece e não ficar fuçando muito.
É, tudo bem, não se preocupa não, que eu tenho que passar por isso no seu lugar. Você pode ser feliz.
Mas ele fala um negócio legal, que no filme vão ser. Eles construíram robozões mesmo, mecânicos. Não vai ser computação gráfica.
Não, mas vai ter uma mistura de computação gráfica com animatronics.
Cenas de perto.
Tá tudo super secreto. Por exemplo, o Enid Kunius chegou a publicar algumas fotos que foram retiradas a pedido da própria fonte. Teria que dar alguma complicação pra ela e tal. Os caras estão mantendo certo segredo mesmo. Porque, afinal de contas, aí eu até entendo, né? Tipo, os caras querem surpreender todo mundo. Todo mundo vai ficar curioso pra ver como é que são os carros. E a julgar por várias coisas que eu vi nos últimos tempos, que são meio comerciais, usando tecnologia digital para fazer Transformer e tal. Eu acho que o filme é promissor em termos de visual, assim. O problema é que, pra variar, vai ser um monte de explosão, aquela coisa tudo, que é o Michael Bay de novo, né? Depois de depois de destroçar um bom roteiro de A Ilha, transformar num filme de quinta categoria, ele agora vai pegar. Bom, de repente até funciona, né? Ele com o Transformers pode ser que funciona.
É uma coisa mais é pra ser muita ação mesmo. Então,
mas eu gostei que o Yeoman falou que adora personagens de computação gráfica, como o Gollum, o Brandon Routh, o Gene Kinney. Achei muito legal. Ele realmente tem um gosto legal pra essas coisas. Ele fica de olho, ele tá atento, ele notou que esses caras são apenas computação gráfica, por isso. Isso é meio estranho, né? Mas uma coisa legal, ele ao falar isso, ele me lembrou de um detalhe muito interessante, né? Porque como o Bryan Singer filmou Superman com uma série de técnicas especiais, de fotografia e câmera digital de última geração e tal, se você olhar o filme com atenção, você vai notar que o Clark, ele tem um rosto com poro mais normal, e quando ele vira o Superman, a textura e a cor mudam. É muito interessante. Então,
tem cenas do Superman voando e tudo, que é aquele personagem 100% digital, tipo Matrix, enfim.
Pois é. Mas bom, passamos a fase aqui dos comentários. Eu acho que a gente veio falar um pouquinho mais do City of Heroes, acho que é todo mundo meio que interessado, querendo saber como é que é, porque afinal de contas tem que pagar uma grana antes de jogar. Quanto você pagou pelo...
Eu acho o jogo custa R$50 se você comprar online e R$60 se você quiser a caixinha. É um preço até barato para preço de jogo. O problema é que a partir do segundo mês você tem que pagar uma mensalidade de R$30. A caixa que você compra te dá direito a 35 dias, daí em diante você tem que pagar R$30 por mais 35 dias. É um esquema de cartão pré-pago. Eu acho salgado para o público brasileiro, mas é porque pelo esquema que foi da Level Up com a NC Soft, você na prática você está jogando como se fosse um americano, no servidor tá americano. Você tem que ir no site americano colocar esse seu cartão pré-pago, então não podia ser muito mais barato do que os $15 que os americanos pagam, senão ia rolar um câmbio negro brasileiro e começar a vender cartão pré-pago para os americanos.
É, exatamente. Então tem uma justificativa razoável aí, não é que ela não me deixa feliz, mas tem um motivo ali que...
É alto, aí você faz uma conta, quanto tempo você jogaria um jogo...
Pô, mas se você quer saber, é um real por dia, né?
Eu achei um valor razoável, queria que fosse mais barato, mas é quanto eu pagava no World of Warcraft, enfim... E até então tô me divertindo, agora também... Na hora que eu encher o saco, paro de pagar. Tem gente que acha que é aquele esquema academia, né? Ah, eu tô pagando, então eu tenho que usar, tenho que jogar todo dia. Não, relax. E como eu falei no outro programa, o City of Heroes, ele tem um lado mais casual. Por exemplo, uma coisa que eu notei, muito diferente do City of Heroes para os outros jogos, World of Warcraft, EverQuest, etc., é que você não compra e vende objetos no jogo. O super-herói não tem espada, armadura, esse tipo de coisa que ele fica trocando. Então não existe todo um comércio
de
armas e armaduras. O que deixa o jogo mais focado em luta, em missão e etc. E nesses outros jogos onde tem isso, o seu personagem tem uma profissão. Então você tem o confeiteiro, você tem o alfaiate, o mineiro, enfim... Então, no City of Heroes não tem isso, é missão, derrotar bandido e fazer o bem e etc. E
ou uma coisa sensacional, comprar o City of Heroes e fazer o mal, né?
Isso, City of Heroes. E uma coisa sensacional do jogo, que é a telinha de criação de personagem. Dá pra você ficar horas ali customizando o visual do seu personagem, escolhendo os poderes e tudo.
Quem gosta desse negócio, que é bem viciado, fica mesmo.
E você fica bobo com a criatividade da galera em criar personagens no jogo, visuais, e nomes e etc. Muito legal. Então quem quiser se unir à Liga dos Super-Heróis do Radar Pop, é só entrar no servidor Liberty e procurar a gente por lá.
Tá rolando no... A gente tá no Liberty, Porradomeno. A gente põe os nomezinhos Lobezinhos e os headshots. A gente foi no Radar Pop e aí assim, a gente também não fica jogando o dia inteiro, só joga às vezes à noite. O Cristiano trabalha em casa, então o Cristiano ainda pode dar uma escapadinha. Fico
fingindo que tô trabalhando no computador.
Mas.
E quais são os poderes do Corrado Mendes? Então, descreva o seu personagem. Qual a ideia, o conceito?
O conceito por trás do Corrado Mendes. Não, o Corrado Mendes é só um. É engraçado, né? Porque você tem a memória melhor pra essas coisas, mas quando você cria os personagens no City of Heroes, você meio que escolhe as categorias de personagens. Então tem os tankers, tem os.
Isso, você tem o equivalente às classes, às profissões, que são
tem os destruidores, são os blasters, os
caras soltam raios.
Que é o seu personagem, não é isso?
Que é o menino-alvo, ele é um blaster.
Isso. Não, o menino-alvo fica na retaguarda, que é muito perigoso, eu sempre viro pra parede quando o menino-alvo tá do meu lado. Mas o menino-alvo fica na retaguarda atirando de longe. Meu personagem é um scrapper, ou seja, é o cara que vai lá na frente lutar na porrada com
o Wolverine. Seria um scrapper,
seria um scrapper. Aí você tem no meio do caminho, você tem os controllers, que são equivalentes aos magos de quem joga RPG e tal. São os caras que têm poderes que, até de ataque, mas não físicos. Eles fazem coisas à distância. Eles se metem num combate corpo a corpo, eles não vão apanhar. Então eles ficam na retaguarda junto lá com os blasters. E ficam mandando raios que desorientam os inimigos, que enfraquecem os inimigos e tal, não sei o quê. Você tem, junto com o Scrapper, você tem o Tanker, que é o cara, é o Coisa, do Quarteto Fantástico. É o cara que vai na frente também, só que ele não precisa se preocupar muito com o finesse de luta. Ele vai empurrando todo mundo, destruindo o que aparecer pela frente. Então esses são... e tem os defensores, ficam lá atrás também, junto com os blasters e os controllers.
Seu manual é em português?
Tem.
Legal.
Tem manual em português. E eles... Eu tô olhando realmente o manual pra lembrar, porque eu não ia lembrar esses nomes todos agora. Então os defenders... Mas é bom falar em inglês, porque no jogo é em inglês.
No jogo é em inglês.
Então esses defenders, eles são tipo os
médicos, né?
Os médicos do grupo. Eles ficam atrás, então eles geram, por exemplo, escudos de defesa, eles curam os companheiros, eles fazem de uma maneira que eles servem mesmo assim, pra você montar uma equipe em que um cara cura as pessoas, que é tipo os clérigos nos jogos de medievais e tal, um cara dá os ataques à distância, os ataques físicos, o cara dá os ataques mentais à distância, e você tem os caras que são infantaria, que no caso aqui é o Porrado Man. Ou então um tanker, que seria tipo um personagem como Coisa, ou Hulk, que vão na frente e não deixam pedra sobre pedra. Divertido, gostei. O Porrado Man é só um lutador, ele dá uns chutes bacana virando e tal. E até, como é que é? Quando eu bolei, não faz a menor diferença, eu bolei uma origenzinha lá idiota pra ele, porque foi quando ele vivia a vida inteira. Mas eu bolei uma origem de brincadeira, então na verdade eu peguei uma... Enfileirei uns 5 ou 6 clichês e tomou um soro para ficar com super velocidade e super força e tal. Ele agora, a partir de agora, ele já consegue dar um salto bacana. Então, basicamente...
É legal, a cada nível, a cada dois níveis você escolhe poderes novos, legal.
Né? Os poderes, eles têm uma lógica, quer dizer, você vai seguindo a lógica dos ramos de poder que você foi escolhendo, né? Então, você com bom senso, você vai criando um personagem que os poderes dele fazem algum sentido. Então, eu não queria... embora seja fascinante a ideia, eu não queria um personagem que voasse. Eu queria um personagem que desse salto, por exemplo. Porque é o estilo dele. Tipo, ele vai andando pela frente dando salto, aí luta com os caras e tal, não sei o quê. De repente, você faz um personagem que sai voando. Então, um personagem que se gruda nas paredes, joga teia, aquelas coisas assim. Agora, o City of Heroes, ele é parte de um pacote de novos lançamentos da Level Up. Então, vem junto com o City of Heroes e o City of Villains, que eu não vi pra vender ainda, mas que em tese é uma expansão do City of Heroes.
É, online já pode ser comprado.
E você pode fazer um vilão mesmo, e pode inclusive enfrentar heróis do jogo e tal. Eles estão lançando Guild Wars, que é um jogo premiado pra caramba, e que a ideia é um jogo... que você não precisa pagar mensalidade. A grande sacada dele, você gasta o dinheiro do jogo, mas você não precisa pagar mensalidade.
O jogo só, ele só funciona online, ele é medieval, uhum. capa e espada, ele só funciona online, mas ele é, como a gente falou, sem mensalidade. E a proposta dele é ele ser o Counter-Strike de fantasia medieval.
Né? Jogar dinheiro lançando expansões pro jogo. Tipo, ó,
isso, já saiu
mais
inclusive
isso, mais isso, mais isso, você pagar. Aí eles estão lançando Lines 2, que é também um jogo de sucesso estrondoso lá na Coreia, não sei o quê. E tem o Grand Chase, que é um jogo famoso também por ter um esquema de você comprar. Você faz um câmbio. Você pega a sua grana, compra o dinheiro do jogo, que é o cash, e você compra objetos do jogo pra você. Ou seja, cara,
vou arrancar
dinheiro da molecada, legal. Então eles estão lançando várias coisas interessantes, pelo menos. Eu gostei do City of Heroes e jogaria eventualmente o Guild Wars. Mas vamos testar ainda, vamos ver se são legais os jogos.
Mas o extremo oposto desses jogos todos está o Second Life, que a gente já falou aqui no Radar Top outras vezes, mas que também tem esse conceito do dinheiro, você trocar, uhum. e ele tem uma taxa de câmbio, quer dizer, não é uma coisa fixa, você vai em sites e troca o seu dinheiro. Só que o Second Life, ele não pode ser chamado de um jogo, porque não tem pontos, não tem objetivos, não tem, você não morre, você não luta. Ele é realmente uma realidade virtual, ele é uma segunda vida.
É, exatamente. Eles estão realmente criando um... É assim, eu vou te falar assim, eu acho fascinante. Desde que surgiu, eu achei legal. Quando eles lançaram, eu ganhei uma conta lá. Eu entrei, vi umas vezes, achei meio tedioso. Nunca mais entrei. Aí você entrou, aí eu entrei de novo, achei legal, bacana. E eu confesso que umas duas ou três vezes entrei, fiquei 15 minutos, meia hora.
É, pois é.
E agora? Não tem, eu não... Há coisas pra fazer? Você pode ficar inventando, você pode criar esculturas, se você pagar uma conta lá, vai ter um pedaço de terra, você pode construir coisas pra você, você pode fazer o que você quiser, na verdade.
A impressão que eu tive do Second Life é que todo mundo que tava lá tá com esse objetivo de ganhar dinheiro. Então você vai andando pelo mundo virtual e a loja atrás de loja virtual. Compre imóveis, compre roupas, compre corte de cabelo, compre não sei o que. Todo mundo querendo ganhar um trocado, porque saiu uma reportagem sei lá onde, dizendo da fulaninha que vive de Second Life, paga as contas da casa com Second Life, e todo mundo foi atrás. Há um grande hype em volta, o pessoal do Boing Boing adora, o pessoal da Wired adora, da Make Magazine adora o Second Life, mas é isso que o Alexandre falou, eu entrei lá, legal, o que eu faço, vou ficar andando... Aí fui ver uma corrida de barcos, é legal, mas
é uma coisa assim, tipo, é uma coisa meio diletante ainda, né, se você pensar bem. As pessoas vão ali, olham, e é meio que a curtição de estar, assim, a verdade é a seguinte, Cristiano, a história tá sendo feita ali. Se o Second Life conseguir se manter realmente, e vai se manter, e for acompanhando o desenvolvimento tecnológico, no momento em que for possível fazer uma realidade virtual imersiva de verdade, eles vão estar lá. E é nesse lugar que você vai entrar. Então os caras estão fazendo investimento.
Não, mas já tá, eles estão indo nesse caminho certo, é isso mesmo. Tem bancos que estão comprando ilhas, não sei quantos lives, para fazer centro de treinamento. O Duran Duran comprou uma ilha no Second Life para fazer shows virtuais. E agora um instituto de oceanografia americano tem um pedaço de terra no Second Life para fazer
palestras. Você entra no Second Life, aí eles montaram um feed de vídeo e aí você fica assistindo uma palestra. Em vez de você assistir uma palestra na tela da sua casa, sentada na sua sala, você vai pro Second Life e assiste uma palestra no Second Life. E é isso, na verdade é uma mistura de um certo hype, interesse e tal, mas uma coisa que já dá dinheiro, já funciona de alguma forma, mas que vai ser muito mais legal no futuro, né?
Mas o legal é matar bandidos.
É isso aí, garoto. Vamos lá falar da música de hoje que o Cristiano escolheu pra hoje.
Uma pressão em cima de mim. Só porque eu quis tocar uma música nacional, acho que a gente
tá Não, nada disso, pelo contrário, eu tô aqui com a coleção de Maria Bethânia, acho legal, adoro música brasileira, só que você adora, você, quando toca música estrangeira, você toca muita música legal. Aí quando vai tocar música brasileira, você adora tocar coisas bizarras.
Não é, você mas tá querendo tocar músicas Creative Commons, vamos tocar música Creative Commons, que dessa vez é o Totonho e os Cabra.
Não, mas isso é legal, Totonho e os Cabra é legal.
Que é? Totonho e os Cabra é da trama, eles não se consideram uma gravadora, mas vamos chamar de gravadora trama, e é um cara que lançou todas as suas músicas em Creative Commons, e agora lançou um vídeo também em Creative Commons. O que que ele fez? Ele usou trechos do show dele, uhum, e liberou essas imagens do show em Creative Commons e pegou imagens de domínio público, muita coisa em preto e branco, ou filmes do governo e governo americano, de bibliotecas, etc. O diretor fez uma montagem e é um videoclipe todo Creative Commons. É um som legal, um som meio Lenine, meio essa música nordestina nova, vanguardista. Bom, melhor ouvir do que tentar ficar descrevendo. A música é O Homem Pousou na Lua, com Totonho e os Cabra.
O homem pisou na lua, depois tentou levar a perua para umas compras no shopping. Mas o cartão bloqueado irritou o cidadão decepcionado de não poder dar uma passadinha no planeta São Jorge, uma espécie de parque temático, e dar uma voltinha nos cavalos alados e comer pizzas crocantes, pizzas crocantes, comer pizzas crocantes, pizzas crocantes, comer pizzas crocantes assadas na labareda do dragão. O homem é campeão, a terra uma podridão. O homem devia evoluir e voltar a ser macaco. O homem é campeão, a terra uma confusão. O homem devia evoluir e voltar a ser um chimpanzé. O homem pisou na lua, depois tentou levar a perua para umas compras no shopping. Mas o cartão bloqueado irritou o cidadão decepcionado de não poder dar uma passadinha no planeta São Jorge, uma espécie de parque temático. Depois uma voltinha nos cavalos alados e comer pizzas crocantes assadas na labareda do dragão. O homem é campeão, a terra uma podridão. O homem devia evoluir e voltar a ser macaco. O homem é campeão, a terra uma confusão. O homem devia evoluir e voltar a ser um chimpanzé.
Nada mal a música.
É, não. Legal. É que a outra que você falou antes era muito ruim. Não era do Totonho e os Cabra.
É, não. Pois é. É que eu,
quem
é que,
era mesmo?
É o do Perebe Jair. É que eu gosto de divulgar essas coisas bonitas. Estou tentando divulgar o trabalho do Perebe
talento,
Jair.
O talento.
Um dia tocaremos aqui no Radar Pop. Vou tocar no final do Radar Pop. Vou tocar Perebe Jair. Quem achar uma porcaria só dá stop.
Toca no final da nota, porque já fui embora. Depois que já fui embora.
Isso. Sem problema.
Agora, hoje, aconteceu uma coisa sensacional. Plutão.
Sim.
Plutão, aquele planeta, simplesmente foi demitido. Demitido do cargo de planeta.
Perdeu.
E agora?
Todo mundo deve estar sabendo a história, mas resumindo, a Organização Internacional de Astronomia se reuniu para, entre outras coisas, resolver esse dilema se Plutão é ou não é o planeta, porque desde que Plutão foi descoberto em 1930, outros corpos celestes foram descobertos que são maiores do que Plutão e não eram chamados de planeta porque, por exemplo, estavam no cinturão de asteroides ou estavam muito fora do sistema solar. Então resolveram arrumar essa bagunça. E todo mundo estava cantando de que eles iam expandir a definição de planeta para conseguir deixar Plutão dentro. E rola uma parada sentimental, pô, Plutão, e o cara que descobriu Plutão ainda tá vivo, tudo. Mas não, eles bateram pé e o sistema solar voltou a ter só 8 planetas. Plutão foi agora de uma categoria nova chamada Planeta Anão.
Pô, mas é legal porque tem algumas ramificações, embora. Que seria, por exemplo, mexer com a astrologia. Mas a astrologia já deu um jeito. Falou, não, que isso, a gente não é sério mesmo, não precisa se preocupar com isso. E a astrologia continua exatamente como sempre foi, uma falácia, como foi com o centro. Então,
porque tem planetas que foram descobertos recentemente, Urano, próprio Plutão, e que não eram calculados na astrologia desde que ela existe há, sei lá, 5 mil anos.
Uhum.
Então, aí eles vão em explicação, não, ele simboliza a inovação, a ousadia, tecnologia, pois é, e agora não sei o que simboliza, só que o problema é que Escorpião é regido por Plutão, então não sei o que.
Falácias. Agora, outra pessoa que foi, outro que foi demitido foi o Tom Cruise, o desempregado da semana.
O quadro desempregado da semana.
Mas o legal, a história do Tom Cruise é interessante porque ela culmina um mês e pouquinho aí em que o Mel Gibson foi humilhado publicamente, teve que pedir desculpas e tal, depois de ser preso bêbado, e aí fazer comentários antissemitas. A Lindsay Lohan, que é a estrelinha do momento, seguida por todos os tabloides e por todos os paparazzi da vida e tal, foi repreendida publicamente, mandaram uma carta para ela reclamando dos atrasos dela, e aí, assim, basicamente, como quem não quer nada, deixaram vazar a carta pros jornais, e aí ela foi humilhada publicamente, porque todo mundo viu que ela tomou um pito, tipo, olha, deixa de ser criança mimada e aparece para trabalhar na hora que a gente combinou, que ela tava atrasando as gravações, né? E por último, Tom Cruise agora acabou de ser... você está demitido! E Tom Cruise foi demitido da...
E Roberto Justus também foi demitido.
Foi demitido essa semana, o Roberto Justus também. Mas é claro que quando a gente fala demitido, a gente não é demitido. O Tom Cruise tinha... Ele tem uma empresa, e essa empresa tinha um acordo com a Paramount. A Paramount injetava 10 milhões de dólares por ano nessa produtora do Tom Cruise, E essa grana servia para quê? Para pagar os salários dos funcionários. E o que é essa empresa? São os atores nos últimos...
Salário
nas últimas
dos
décadas,
10 funcionários.
Nas últimas décadas, os atores, eles passaram a fazer o seguinte. Eles faziam os development deals, né, os acordos lá com as empresas, com os estúdios. E os estúdios faziam o quê? É o seguinte, qualquer projeto que o Tom Cruise quiser fazer, primeiro ele mostra para mim. Depois, se eu não quiser, ele pode mostrar para outro estúdio. Então foi assim, por exemplo, que ele fez vários filmes nos últimos 14 anos. E depois do último ano, em que ele criou vários factoides malucos, né? Pulou no sofá da Oprah, a história da gravidez da menina, a Scientology, brigando, falando que psiquiatria não funciona, aquelas besteiradas todas que ele falou.
Que a astrologia não funciona.
Eles usaram isso tudo como uma justificativa. Mas o que vale, na verdade, é que além disso tudo, Missão Impossível 3, que não é um filme ruim, fracassou fragorosamente nas bilheterias americanas, rendeu muito pouco, custou 150 e não chegou a render 150 milhões, ou rendeu 151 milhões, lembrando que o estúdio,
metade,
na verdade, fica
dinheiro,
com menos da metade desse valor, quer dizer, então é bem complicado ali. Ele vai ter que recuperar ele tem que recuperar nas vendas internacionais, na venda de DVD, nos dias de exibição em televisão. Então,
os caras só vão ganhar dinheiro muito depois, isso não é bom, é bem complicado. E isso tudo, na verdade, é o quê? É um movimento dessa indústria querendo quebrar as pernas do sistema de em que os atores ganham muito dinheiro. Os superastros estão pedindo muito e estão aumentando muito o risco dos filmes e estão tornando os filmes inviáveis. Então tem uma briga, nada que não é, não dá para chamar de silenciosa, acontecendo nos bastidores, em que os estúdios estão tentando derrubar os grandes astros e querem investir nos astros de médio escalão para tentar ganhar mais dinheiro. A coisa não tá fácil, não. Os estúdios estão produzindo menos filmes por ano, estão se arriscando menos, porque o mar não tá para peixe.
Fazendo aqueles projetos conjuntos, dois estúdios botando dinheiro num filme para diminuir o risco. Mas isso tem a ver com toda essa história de internet e o público vindo menos ao cinema. Uhum. E que os nichos, história de nicho não é nova, long tail e essas histórias todas, de que você precisa fazer coisas atendendo mais aquele nicho, mais aquela galera específica, os filmes de baixo custo e que não tem problema se der pouca bilheteria, porque o filme não custou muito, menos efeitos especiais, etc, etc. E aí esses superastros acabam ficando meio peixe fora d'água. Onde é que
não é só isso, Cristiano. É porque também assim, a gente tá, além de ser uma era em que os astros estão vendendo menos, é a era em que os estúdios há 10 anos estão tentando, todos os estúdios estão investindo na montagem de franquias. Tipo, a Sony tem Homem-Aranha... a Warner tem Batman e Superman, tá todo mundo. Agora a Sony também tem o 007, não é à toa que fizeram um reboot da série. Então assim, tipo, todo mundo tá tentando se resguardar. Tem o Harry Potter também, se resguardar com franquias, que é a era das franquias. Assim, você não precisa de arte, você precisa de ideias, que eles chamam de high concept, né? Você precisa de ideias grandes, interessantes, que sustentam uma franquia. Então, Harry Potter, você pode mudar o ator que a molecada vai continuar indo ao cinema se acontecer alguma coisa com o menino. Vai sofrer e tal, mas é...
Tipo,
mas
ele crescer.
Mas o legal do Harry Potter é que eles fizeram um projeto de um jeito que é praticamente uma série de televisão, né? Os estúdios estão lá, não são os Pinewood, são estúdios que ficam lá montados ao longo dos anos e que, basicamente, os garotos vão fazer um filme... Param alguns meses de férias, voltam para o próximo filme e assim vai. Eles montaram uma estrutura para produzir os 7 filmes mesmo. Então assim, eles estão sempre filmando, pré-produzindo o próximo. E eu imagino que a escritora foi meio pressionada para entregar os livros num tempo mais curtinho para encaixar com a produção dos
filmes. Os livros estão cada vez maiores.
Bom, a gente tá indo pra reta final aqui. Eu acho que tá na hora de lembrar que domingo agora tem o Emmy. O Oscar da televisão.
Que vai passar no CSI Entertainment Television. O canal que passa CSI 24 horas por dia.
Então, é assim, domingo à noite agora, dia 27, vai ser exibido o Emmy. Como eu acho que tá virando uma tradição de... Embora o Radar Pop não tenha nenhum ano, a gente é pretensioso, já chama logo de tradição, né? Então, como já tá virando uma tradição, a gente tem que dar uns chutes aqui. Eu acho o Emmy mais difícil de acertar do que os outros prêmios, mas a gente vai tentar acertar alguma coisa aqui. Vamos lá. Os indicados são para seriados dramáticos...
Bom, a grande surpresa, ou grande... do MSN é que os ganhadores do ano passado nem foram indicados. Lost e Desperate Housewives.
Foram indicados em categorias secundárias e tal, categorias
isso, mas não pro prêmio de melhor série dramática e melhor comédia.
O mais chato de assistir o Emmy pro espectador, às vezes, é porque tem tanta categoria, tanta coisa que o espectador não entende o que tá acontecendo, que é meio complicado. Mas as categorias que interessam pro espectador em geral são série... dramática, série de comédia, e aí os elencos dramáticos de comédia, né? Sim. Então, as séries dramáticas, quem tá indicado são Grey's Anatomy, House, Sopranos, 24 Horas e West Wing, West Wing cancelada. Sopranos está no seu último ano. Eu acho, meu coração bate por 24 Horas, eu adoro House, acho House uma série fantástica. Grey's Anatomy é um. É o. Como é que é? O que eles chamam de Guilty Pleasure, né? Tipo, é aquela série que é bobinha, mas que é divertida e tal. E o West Wing foi embora, mas ninguém mais estava ligando. E Sopranos é uma excelente série. Aliás, meu box tá aí com você não vê, né?
Nunca. Não.
Eu acho que 24 Horas ganha, merece. A quinta temporada foi muito legal, foi muito divertida. Eles assumiram que é uma histeria total mesmo. A série não tem compromisso com o realismo. O tempo real já nem fala mais que é tempo real.
E caiu nas graças da crítica também.
Caiu, assim. Realmente esse ano foi divertido pra caramba, assim. Eles foram uns 3 ou 4 episódios ali na reta final, quando tem uma grande revelação. Sorry, Cristiano, que o presidente é o vilão, porque todo mundo já viu aqui no Brasil.
Mas... Nem todo mundo, a galera da Globo ainda não viu.
Ah, agasalho. Agora já falei. Mas quando ele tem a grande revelação, ele dá uma barriguinha assim, perde um pouquinho, mas depois ele se reencontra. Eu acho que 24 Horas esse ano vai abocanhar um monte de prêmio. Tenho essa impressão, mas eu assumo que eu gosto muito da série e que eu tô com a visão um pouquinho distorcida. Atriz principal de série dramática, a gente tem a Frances Conroy, do Six Feet Under, a Gina Davis, do Commander in Chief.
Cancelado.
Six Feet Under não é cancelado, né? Six Feet Under acabou, né? Six Feet Under acabou. Gina Davis, cancelada. Mariska Hargitay, do Law and Order. Alison Janney, The West Wing, cancelado. E Akira Sedgwick, do The Closer, que tá em ascensão absoluta. Assim, só se fala no The Closer também. Eu acho que Akira Sedgwick leva o prêmio desse ano. Ator principal temos de série dramática ainda, Peter Krause, do Six Feet Under, Dennis Leary, do Rescue Me, que passa no FX, Christopher Meloni, do Law & Order SVU, Martin Sheen, do The West Wing, e Kiefer Sutherland, do 24 Horas. Quem será que eu acho que vai ganhar, hein? Kiefer Sutherland, do 24 Horas, merece ganhar o Emmy. Imparcial. Super imparcial. Não vou nem ficar dando palpite secundário. Embora o Dennis Leary tá dando um show no Rescue Me, viu? Ator coadjuvante em série dramática. Olha só quem tá disputando. O Alan Alda, muita gente não conhece, The West Wing. O Michael Imperioli, muita gente não conhece, Sopranos, mas acabou. A partir daí é o Gregory Itzen, que é o presidente do 24 Horas. E o William Shatner, que é o Capitão Kirk, o eterno Capitão Kirk, está disputando também. Já ganhou ano passado, mas eu acho que esse ano é Gregory Itzen do 24 Horas também. Ele está super bombado, todo mundo falando na performance dele. Ah, e por último, Oliver Platt, mas fala sério, né? Oliver Platt, putz, se ele ganhar, é triste. Provavelmente vai ser... agora que eu falei, ele vai ganhar. Então, para séries de comédia, a gente tem Arrested Development, Curb Your Enthusiasm, The Office, Scrubs e Two and a Half Men. Bom, a jogada é a seguinte. Two and a Half Men é a série de maior sucesso, no momento, acredite se quiser, mas é só o retrato do fato de que sitcom tá em crise mesmo, porque essa série é muito ruim. Eu acho assim, que The Office vai ganhar, mas é meu coração falando. No fim das contas, acontece muito no Emmy dessa porcaria desse Two and a Half Men ganhar. Mas eu acho que The Office vai.
Porque lembrando, o Emmy é que nem o Oscar, são os próprios atores, produtores, diretores, isso, votando. Então, tipo assim, aquele cara é gente boa, ele me ajudou no início da minha carreira, então rola isso.
Que mais? Bom, vamos lá. Aí tem os atores principais de comédia. Bom, aí o Steve Carell do The Office, o Larry David do Curb Your Enthusiasm, o Kevin James do King of Queens, o Tony Shalhoub do Monk e o Charlie Sheen do Two and a Half Men. Cara, não tem pra ninguém. Tem que ser o Steve Carell. Ele vai ganhar.
Cara é bom.
Atriz principal de comédia. Tem a Stoker Chaney, do Out of Practice, cancelado. Jenny Kaczmarek, do Malcolm in the Middle, cancelado. Lisa Kudrow, The Comeback, cancelado. Julia Louis-Dreyfus, do The New Adventures of Old Christine, nova série, vai voltar na próxima temporada. Deborah Messing, do Will and Grace, cancelado. tá feia a coisa. Eu gostaria muito que a Lisa Kudrow ganhasse.
Mas o Willen Grace é cancelado assim, né? Chegou ao fim.
Ah, chegou ao fim. 20 chegou ao fim. Não, mas é porque assim, tem série que dura mais, assim. O Willen Grace acabou por falta de audiência. Não foi porque eles escolheram acabar. A audiência foi embora. Eles tinham uma audiênciazinha ali e tal, mas não era nada fora do comum. Então, assim, eu gostaria muito que a Lisa Kudrow ganhasse, porque eu achei, adorei The Comeback. Foi uma série que não teve a atenção merecida e tal. Mas eu acho que ganha a Julia Louis-Dreyfus. Ela é muito boa, cara. Tá engraçadíssima e tal. Atores coadjuvantes, rapidamente, só pra gente terminar, já que eu falei das dramas. Então tem o Will Arnett, do Arrested Development, ninguém sabe quem é. O Bryan Cranston, do Malcolm in the Middle, que é o pai do Malcolm. O John Cryer, que a galera dos anos 80 conhece, do Two and a Half Men. O Sean Hayes, do Will and Grace. E o Jeremy Piven, do Entourage. Então, eu acho que vai ganhar o John Cryer, do Two and a Half Men. Atrizes coadjuvantes de séries de comédia. Cheryl Hines, do Curb Your Enthusiasm. Megan Mullally, do Will and Grace. Elizabeth Perkins, do Weeds. Jamie Presley, do My Name is Earl. E Alfred Woodard, do Desperate Housewives. Alfred Woodard é uma daquelas atrizes que ganhou milhões de prêmios já. A gente não conhece muito aqui, mas ela é muito conhecida lá nos Estados Unidos. Ela não vai ganhar, mas eu quero que a Jamie Presley ganhe, porque ela tá sensacional no My Name is Earl. Tinha que
muito
ganhar.
Muito boa.
Tinha que ganhar. E só uma última observação. É que eu falei que o Kiefer vai ganhar, mas é muito possível que o Martin Sheen, como é o último ano do West Wing, por serviços prestados, ele acabe ganhando.
E aí não, mas, pro Charlie Sheen também, e aí fica
aqui. Martin Sheen, mas eu acho que o...
Não, aí pra comédia dá pro Charlie Sheen,
aí fica a festa de papai e filho, né, tal. Mas o Charlie Sheen brigou com a esposa, pode ser que isso afete alguma coisa. Mas eu continuo cravando o Kiefer. Kiefer vai ganhar. Ele vai... Afinal de contas, ele já derrotou um presidente, por que não pode derrotar outro agora? Então, são os meus... Estão registrados agora em cartório os meus palpites para o Emmy deste ano.
E quem viver verá domingo, de noite, no
Eu
Sony.
Acho que é às 10 da noite no canal Sony.
Por aí.
É, o microfone tá saindo na perto. Acho que é às 10 da noite no canal Sempre mesmo. Veja na Monet. Estamos finalizando nosso programa, então agora o Cristiano vai falar do quê? Do Frapper?
Ah, sim. É só lembrando da comunidade do Frapper. Tem um mapinha na barra lateral do site do Radar Pop. Já temos mais de 60 pessoas cadastradas. Gente do mundo todo, lembrando, só ir lá. E continua o apelo do Alexandre por quem quiser fazer um logotipo para o Radar Pop. Quem quiser redesenhar o
que
site também.
Ignorado.
Mas o logotipo não é mole não, malandro.
Ignorado. Mas nego não mandou nem um bonequinho. Aqueles bonequinhos assim.
Mamãe.
Bolinha e bolinha e dois pauzinhos. Nada. Nego não. Nem falou assim, pô, tá difícil, não vou mandar. Nego não fez nem.
A fortuna aguarda o criador de um novo site, novo logotipo para o Radar Pop.
É, pois é, tá muito tosco o nosso sitezinho, tá precisando de um... Estamos precisando de um upgrade. Então é isso, acabou, né? Chega, vamos...
É. Vamos
tá bom por hoje.
Jogar mais um pouco.
agora você não dorme mais, né? Agora você tem que ficar cuidando do neném, né?
É, tá porque bom. Fui avisado que só mais 2 meses de cólica pela madrugada, você não vai.
Então é isso aí, acabamos de fazer o episódio número 32 do Radar Pop.
Hoje já é dia 25 de agosto, sexta-feira.
Quem diria que a gente ia chegar no 32, hein?
Eu.
Daqui a pouco a gente tá fazendo um ano.
Isso aí.
Então é isso, grande abraço.
Tá quase na hora de fazer um ano.
Grande abraço e até o próximo programa.
Do Rio de Janeiro, eu sou o Cris Dias.
De São Paulo, Alexandre Porradomeno Maron.
Até a próxima.
E tem um segredinho pra te contar.
Zapas, zapas na lambreta.
É baixaria.
Na lambreta.
Opa, tomou uma banda aí, bicho? Cuidado aí, cuidado, seu molhado.
Cuidado, chama olhado. Se cair, tá fusa. O problema é teu aí.
Coisa boa a gente gosta.
Cuidado, motorista, hein?
Coisa boa a gente gosta.
Tem uma pocinha de óleo ali, minha gente. Só pra ninguém.
Coisa boa a gente gosta. Coisa boa a gente gosta.
Girando! Todo mundo girando! Girando! Todo mundo girando!
Eu sei que tu se atrasou!
Todo mundo girando!
Ficou vendo o Big Brother! Até depois da meia-noite e meia!
Atenção, Figueira de Melo! Já está lançada a sorte! Uma ambulância estacionará nessa esquina pelo mês de julho inteiro. E quem cair na frente poderá ser atendido gratuitamente com televisão, hospital e família.
Oh, me dá o X-Trudo.
Foi subir no ônibus o X-Trudo. X-Fruits.
X-Bacon.
X-Eggs.
X-Omelete.
Coisa boa a gente gosta. Coisa boa a gente gosta. Coisa boa a gente gosta. Coisa boa a gente gosta.